Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta desta semana. Câncer é uma palavra que assusta, não é mesmo? Quando falamos em crianças e adolescentes, a preocupação é ainda maior. Mas não precisa ser assim, porque uma média entre 70% e 80% dos casos de câncer infantil tem cura, graças ao desenvolvimento da medicina na identificação precoce e mais precisa da doença e também nas formas cada vez mais eficientes de tratamento. O Em Pauta desta semana vai falar sobre este assunto. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta com o apoio técnico de Marquinhos Souto e com transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Quem vai contribuir com a gente neste tema é a doutora Mara Pianowski, chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Doutora Mara, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante.
Muito obrigado, doutora. Também recebemos a psicóloga Renata Luísa Gonçalves da Silva. Ela é psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná. Renata, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Muito obrigada, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
E que o nosso bate-papo possa ajudar muitos pais, né? Doutora, vamos começar falando, né, sobre a questão do diagnóstico precoce, né? Quando o câncer é descoberto na criança ou no adolescente, a média de cura nos casos é de 70% a 80%.
Exato, a sobrevida, a gente fala sobrevida, mas quando se refere à criança, 5 anos de sobrevida nós já interpretamos como cura. É em torno de 70% a 80%. E isso varia de acordo com o tipo de tumor e com o estágio em que a doença se encontra. Uma doença avançada tem dificuldade maior de ser combatida, tanto aqui como em qualquer região do mundo. Então é muito importante que se faça o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, a criança vai estar melhor nutrida, vai estar sem ter adquirido muitas infecções, o que facilita com que ela enfrente o tratamento como um todo.
Quais são os sinais de alerta para os pais?
Essa situação dos sinais de alerta deve ser vista com muito cuidado. Não existe um sinal assim patognomônico, ou seja, um sinal que diga esta criança tem câncer. Os sinais e sintomas do câncer da criança e do adolescente são comuns a outros sinais e sintomas de outras doenças. São os mesmos sinais que acontecem também em outras doenças. Por exemplo, uma criança que se apresente com anemia. Anemia pode ser um sinal de leucemia. Mas a anemia mais comum que nós encontramos é a anemia por deficiência de ferro. Então é muito importante que os pais, ao identificarem um sinal na criança, tenham já de imediato a orientação do seu pediatra. Porque o pediatra terá condições de dizer se eles realmente devem se preocupar com uma doença mais grave, como o câncer, ou se é uma doença mais comum da criança. Então, falamos de anemia. Por que acontece anemia? Porque a leucemia é uma doença que compromete a fábrica do sangue, que nós chamamos de medula óssea, e não deixa produzir glóbulos vermelhos. Então, a criança fica pálida, fica muito cansada facilmente, fica indisposta, deixa de brincar como brincava antigamente, anteriormente. E isto chama atenção. Muitas vezes é o único sinal que os pais percebem e que realmente está demonstrando que a criança tem uma doença grave. É a sua atividade lúdica diminuída, ela não quer mais brincar, ela não compartilha, fica mais entristecida. E isso é decorrente de uma anemia e também do comprometimento da leucemia de outros órgãos, como, por exemplo, a infiltração dos ossos, que causa muita dor na criança. Então, um outro sinal de leucemia na criança, eu estou falando de leucemia porque é a doença, o câncer mais comum, um outro sinal é dor óssea. Mas quem já não ouviu uma criança dizer, estou com dor na perna? É muito frequente. Ela diz assim, eu estou com dor na perna, daqui a pouco ela sai, senta do lado da mãe, vai no colo, chora um pouquinho, sai correndo brincar e esquece daquilo. Essa dor não preocupa. A dor da leucemia muitas vezes vem com dia e hora marcado. Ela se instala e progressivamente piora. Então, isso é muito importante para os pais, porque eles vão ouvir as crianças dizer que estão com dor na perninha, e isso, na maioria das vezes, não quer dizer nada. É uma dor que, até erroneamente, se diz dor do crescimento, porque crescer não dói, mas se comenta de uma forma fisiológica que é a dor do crescimento. E a dor da leucemia, ela vem e se instala e progressivamente piora. Então, falamos de anemia, cansaço, fraqueza, dor óssea, dor nas perninhas. Pode acontecer também aumento de volume das ínguas. Isto é muito comum. E é comum na criança de uma forma geral, porque a íngua é uma defesa do organismo contra a infecção. Então, se a criança adquire uma gripe, uma dor de garganta, ela pode ter ínguas aumentadas no pescocinho. Se ela machuca a mão, ela pode ter uma íngua na região debaixo do braço, que é uma defesa. Então, quando é que a gente vai saber se essa íngua é de uma defesa ou se ela cresceu não por uma defesa, mas porque a leucemia infiltrou essa íngua e aumentou de volume? O pediatra vai ser a pessoa melhor para dizer o que está acontecendo.
Doutora, outros sinais são manchas roxas pelo corpo, perda de peso, dores de cabeça também nessa criança?
Também, David. Manchas roxas pelo corpo, assim como qualquer outro tipo de sangramento, pode acontecer quando o câncer compromete a medula óssea, seja uma leucemia, seja um tumor que invade a medula óssea. Então, aí não se produz plaqueta, que é quem nos protege de manifestações de sangramento. Então, a criança pode ter manchas roxas, significando que isso está sendo reflexo de uma queda de plaquetas. Mas você tocou num outro ponto também. Qual criança que não tem manchinha roxa na perna? E é exatamente essa dificuldade que a gente encontra no diagnóstico precoce. É muito comum a criança ter manchinhas na perna porque bate e fica roxo. Mas a perninha é o lugar frequente de ter mancha roxa sem maiores problemas. E manchinhas roxas que logo desaparecem. Se é uma mancha maior ou se ela acontece em outras partes do corpo ou se não se sabe, não teve nenhuma batida, aí a gente tem que começar a se preocupar. Assim como se começar a ter sangramento no narizinho, por exemplo, né? Pode ser um problema que signifique uma baixa de plaquetas, uma doença mais grave como um câncer.
Febre e suores prolongados e constantes e distúrbios visuais também podem ser sinais de câncer?
Podem ser. Quando que o câncer apresenta febre? Muitas vezes o que está acontecendo é que, como comprometeu a fábrica do sangue, não tem defesa, não tem glóbulos brancos normais funcionantes. Tem só os glóbulos brancos doentes da leucemia. Então, como não tem os glóbulos brancos normais, não protege a criança da infecção. Ou então é uma outra doença como um linfoma. Tem glóbulos brancos normais que protegem contra uma infecção aguda, mas não protegem contra uma infecção mais crônica, mais viral, que é o caso dos linfomas de Hodgkin, que acontecem principalmente na adolescência. E aí vem acompanhado de febre, de sudorese, e fazendo a gente pensar que isto é um sinal de uma doença como o câncer. Você perguntou também a perda de peso. Perda de peso, por incrível que pareça, não é um sinal que a gente deva esperar. Ele pode acontecer. Mas muitas vezes a criança, inclusive, ganha peso. Como é o caso de crianças que têm um tumor na barriguinha que a gente chama de carcinoma de suprarrenal, que é mais frequente aqui no Paraná. Essas crianças podem ter como primeiro sinal um ganho exagerado de peso. Isso confunde quem está lá longe atendendo a criança e que tem que fazer uma triagem para encaminhar uma criança ou outra antes para um serviço de referência. Olha para a criança mais franzina, mais magrinha, acha que ela está doente. Olha para a criança que está ganhando peso e pensa, essa não tem tanta urgência. E bem no fim, essa tem muito mais urgência, porque é um sinal de um câncer produtor de hormônio que faz ganhar peso.
Interessante essa última informação que a senhora acabou de nos dar. Eu vou dirigir agora a pergunta para a Renata. A Renata é psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná. Renata, como eu disse na abertura do programa, a palavra câncer é muito forte, assusta, né? Causa medo. Como abordar isso com a criança, hein?
Bacana. Essa é uma pergunta importante, até porque é comum os pais terem receio de abordar essa temática. O primeiro ponto para a gente pensar é que a criança ela não tem referência do que é uma doença. Então, é bacana que quando os adultos forem abordar essa temática com ela, eles estejam no momento mais seguros, mais estáveis emocionalmente, porque a forma como eles vão transferir essa informação para a criança faz toda a diferença na forma como ela vai receber. Outro ponto importante é que a criança já está percebendo que algo está acontecendo com ela. Ela está em rotina de consultas médicas, ela já pode estar sentindo alguns sintomas no corpo, está havendo aí uma alteração familiar, né, na rotina da família. Então, ela já percebe que algo está acontecendo. E a partir disso, a gente precisa criar aí um vínculo de confiança com essa criança. Por isso, a importância de que os pais contem a verdade para ela, obviamente, respeitando a faixa etária, o linguajar da criança, e informações que sejam pertinentes de que ela saiba. Sempre tentando manter o contato visual, utilizando palavras carinhosas, afetuosas e tentando manter aí sempre um diálogo mais verídico possível, porque assim a criança estabelece um vínculo de confiança com a família, com a equipe multiprofissional. Isso com certeza faz toda a diferença aí no tratamento dela.
E com o adolescente, como lidar?
Também a gente tem que estabelecer sempre o vínculo da verdade, tá? É importante salientar que tanto as crianças quanto os adolescentes, eles sinalizam até onde eles dão conta de saber daquela informação. Isso é importante que a gente consiga perceber. Quando a criança, quando o adolescente se recusar a escutar alguma coisa ou não demonstrar interesse por uma informação, também é importante que naquele momento a gente respeite aquela fase dessa criança, desse adolescente, tá? Também é importante salientar que eles fazem perguntas e por isso a importância da honestidade nesse momento. Tentar evitar de não contar informações, de omitir informações que a criança e o adolescente demonstrem interesse, pois o não contar faz com que eles possam desenvolver fantasias na sua própria cabeça. E geralmente as fantasias que eles criam podem ser muito piores do que é a realidade. Então podem aumentar aí a sensação de medo, de ansiedade. Por isso que a verdade é de uma forma aí clara, dentro da faixa etária da criança ou do adolescente, do linguajar, é a melhor opção.
Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Empauta e a gente já volta falando esta semana sobre o câncer infantil.
Empauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.